Como podemos receber o Espírito Santo como um dom? Nova edição revisada. Por C. John. Por favor, consulte isto. Os textos bíblicos foram extraídos das versões Almeida Revista e Atualizada, New King James Version e o American Standard Version. O verdadeiro Espírito Santo trabalha em conjunto com a palavra da promessa de Deus. Atos capítulo 1, versículos 4 a 8. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A habitação do Espírito Santo é um dom de Deus, ou é concedida por esforço próprio? A habitação do Espírito Santo é um dom de Deus concedido àqueles que receberam a remoção do pecado pela fé. Uma vez, eu recebi a chama do Espírito Santo através da oração, mas essa chama não durou muito e foi extinta pelos meus pecados. Contudo, agora, através deste livro, eu quero transmitir a verdade sobre o Espírito Santo que habitará em nós para sempre através do Evangelho completo, e não um espírito falso que se apaga diante do pecado. A habitação do Espírito Santo que estou transmitindo a vocês através deste escrito não é algo que pode ser recebido através da oração, mas somente pela fé que crê na verdade da água e do Espírito. Através deste livro, meu objetivo é guiá-los a receber a habitação do Espírito Santo. Vocês chegarão a entender que estas palavras que ofereço são ditas diretamente a vocês pelo Espírito Santo. É a vontade de Deus e o mandamento absoluto que recebamos a habitação do Espírito Santo. Através deste único livro, vocês conhecerão e crerão precisamente no caminho para receber a habitação do Espírito Santo causada por Deus. Se somente este livro for insuficiente, eu recomendo a leitura dos dois volumes que eu publiquei anteriormente. Através destes livros que transmitem o Evangelho da Verdade, vocês chegarão a possuir uma fé completa diante de Deus. Muitas pessoas hoje que afirmam crer em Jesus estão tentando receber o Espírito Santo da mesma maneira como o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes. Falsos líderes usam isso para ganhar muito dinheiro. Eles enganam as pessoas, fazendo-as pensar que o Espírito Santo pode ser recebido através do esforço humano. Eles buscam poderes que incluem ver visões com os olhos da carne, realizar milagres, ouvir a voz direta de Jesus, falar em línguas, curar doenças e expulsar demônios. Contudo, eles têm pecado em seus corações e estão sob a influência do pecado, isto é, sob a influência de Satanás. Assim, muitas pessoas ainda estão seguindo sem saber a obra de espíritos malignos, e não a do Espírito Santo. Desta forma, Satanás usa tudo que pode enganar os seres humanos para tentar as pessoas com sinais e milagres. Jesus ordenou aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. O batismo do Espírito Santo descrito em Atos não foi algo que veio através de experiência, dedicação ou uma oração de arrependimento do crente, mas uma espera baseada na promessa de que o Espírito Santo seria dado àqueles que creem no belo Evangelho. Para referência, os discípulos de Jesus nesta época eram aqueles que criam na obra de salvação realizada por Jesus, isto é, o Evangelho da água e do Espírito. Esta mensagem nos ensina que a habitação do Espírito Santo não vem através de oração fervorosa, mas sim como um dom de Deus Pai e de Jesus Cristo, concedido através da fé na bela verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Verdadeiramente, a habitação do Espírito Santo ocorre por causa da fé no Evangelho dado por Jesus Cristo. Deus deu a todos a palavra da água e do Espírito, através da qual eles podem receber a habitação do Espírito Santo. 1 João capítulo 5, versículos 3 a 5. A frase ou promessa do Espírito Santo forma um tema consistente em todo o Novo Testamento. Em Atos, após o Pentecostes, quando Pedro pregou sobre o batismo do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículos 38 a 39, foi revelado que o Espírito Santo é um dom de Deus que habita naqueles que creem no belo Evangelho de todo o coração e, portanto, estão livres do pecado. A habitação do Espírito Santo, conforme mencionada na Bíblia, é um dom concedido àqueles que receberam a remoção dos pecados, e ela cumpre todas as promessas dadas somente àqueles que foram purificados dos pecados. O Espírito Santo prometido no Novo Testamento não é resultado de negociações ou relacionamentos entre Deus e os seres humanos, mas um dom diretamente guiado pelo Deus triuno. Portanto, a habitação do Espírito Santo descrita em Atos não foi alcançada através do poder da oração humana. Atos capítulo 8, versículos 19 a 20. O Espírito Santo, ele de fato vem somente para aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito que Jesus nos deu. Jesus prometeu aos seus discípulos que ele enviaria o Espírito Santo para habitar neles. Esta promessa pode ser encontrada na Bíblia, onde está escrito: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, Atos capítulo 1, versículo 5. Portanto, os discípulos que criam no Evangelho da água e do Espírito estavam esperando pela promessa da habitação do Espírito Santo. Na Bíblia, está claro que a fé daqueles que receberam a habitação do Espírito Santo foi determinada não pelos esforços dos que a receberam, mas dentro da vontade daquele que prometeu. A habitação do Espírito Santo que veio sobre os discípulos mencionados em Atos não se deveu ao esforço humano ou mesmo a conquistas espirituais. A espera dos discípulos pelo Espírito Santo, conforme registrada em Atos, foi cumprida não muito depois destes dias. Esta foi a primeira bênção que veio sobre a igreja primitiva na era do Novo Testamento. A palavra escrita mostra que a promessa foi cumprida através da fé dos discípulos em Jesus, não através de jejum, oração ou atos de sacrifício. Após a ascensão de Jesus, a habitação do Espírito Santo ocorreu simultaneamente com a remissão dos pecados para aqueles que creram em Jesus e receberam a remoção de seus pecados. A habitação do Espírito Santo veio sobre eles ou de repente um do céu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, Atos capítulo 2, versículo 1, e os discípulos de Jesus estavam reunidos esperando pela promessa do Senhor de enviar o Espírito Santo. Foi então que ocorreu o evento da vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, Atos capítulo 2, versículos 2 a 4. Como vemos em Atos capítulo 2, versículo 2, o Espírito Santo veio de repente, do céu. Aqui, a palavra de repente implica um significado de que ocorreu não por causa de algo humano, mas sim onde a vontade humana foi removida. Além disso, a frase do céu explica bem a origem do Espírito Santo e também nos diz que a habitação do Espírito Santo não pode ser recebida através da vontade ou esforço humano. Atos capítulo 2, versículo 2, a frase do céu revela que a ideia de receber o Espírito Santo através de oração fervorosa é um engano. Em outras palavras, a descida do Espírito Santo do céu significa que o Espírito não habita em nós através de línguas, esforços ou sacrifícios feitos pelo homem. As línguas usadas pelos discípulos de Jesus foram utilizadas para testificar do Evangelho da água e do Espírito ao povo local, porque os discípulos, não familiarizados com as línguas locais, precisavam da ajuda do Espírito Santo para pregar o Evangelho naquelas línguas locais. Atos capítulo 2, versículo 3 a 4, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui, devemos prestar atenção à frase pousou uma sobre cada um deles. Os discípulos reunidos para esperar pela habitação do Espírito Santo já eram crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Contudo, muitos cristãos hoje interpretam mal esta passagem, crendo que, quando os seres humanos oram, eles ouvem um som como o de vento sui, sui, an, e que é assim que o Espírito Santo desce. Este equívoco provém de uma falta de entendimento e confusão sobre a natureza do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ele vem com um certo som. Não, ele não vem. O som ouvido pelo ouvido físico é o som feito por Satanás quando ele tenta devorar as almas das pessoas. Satanás usa o disfarce da obra do Espírito Santo para confundir as pessoas, produzindo um som de ansui, sui juntamente com visões e vozes, operando através de línguas e falsos milagres. Contudo, as pessoas acreditam erroneamente que estas coisas são evidências da presença do Espírito Santo. Além disso, alguns pensam que, quando o Espírito Santo vem, ele opera com um som de ansui como línguas de fogo, mas tal crença é enganada por espíritos malignos. Os Atos dos Apóstolos registram que a vinda do Espírito Santo operou sobre a bela água e a fé no Evangelho do Espírito Santo. A fé dos discípulos que permitiu que o Espírito Santo viesse sobre eles. A razão pela qual os eventos de Pentecostes em Atos 2 são enfatizados é que os discípulos estavam habitando no Evangelho da Água e do Espírito, o que os capacitou a receber a habitação do Espírito Santo. Quando os cristãos de hoje pensam em Pentecostes, eles frequentemente imaginam sinais sobrenaturais e cenas caóticas acompanhando a descida do Espírito Santo. Consequentemente, muitas igrejas ensinam e praticam o recebimento do Espírito Santo através de orações de jejum, orações fervorosas ou imposição de mãos. Contudo, fenômenos como entrar em transe durante a oração, cair para trás e ficar deitado por dias, ou tremer incontrolavelmente não são obras do Espírito Santo. O Espírito Santo é racional e respeita a personalidade. Deus, que possui os atributos de intelecto, emoção e retidão, não age de forma rude com as pessoas. A vinda do Espírito Santo ocorre como uma verdade quando se crê no Evangelho da Água e do Espírito, Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro testificou que o Espírito Santo tinha vindo sobre os discípulos como profetizado pelo profeta Joel. Isto é porque o Espírito Santo é o cumprimento da palavra concedida somente àqueles que receberam a lavagem dos pecados, isto é, a remoção dos pecados, através da fé no Evangelho da Água e do Espírito. Em outras palavras, Pedro testificou que a habitação do Espírito Santo vem para aqueles que creem na verdade de que Jesus foi batizado por João para salvar a humanidade do pecado e derramou o seu sangue na cruz. A pregação de Pedro discutiu a profecia de Joel, explicando por que Jesus teve que ser batizado por João e por que devemos crer no batismo de Jesus. Conhecer e crer nesta verdade é o conhecimento do belo Evangelho da Água e do Espírito. E é a verdade que capacita os cristãos a receber a habitação do Espírito Santo. Vocês creem no belo Evangelho sobre a água do qual Pedro testificou, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21? Ou vocês ainda mantêm crenças religiosas vãs e supersticiosas para receber o Espírito Santo? Vocês estão tentando receber o Espírito Santo por sua própria força, independentemente do plano de Deus? Mesmo que as pessoas abandonem ídolos e confessem seus pecados através de orações de arrependimento, não há como o Espírito Santo habitar nos corações das pessoas, a menos que elas creiam no Evangelho da Água e do Espírito. Vocês ainda estão esperando pela habitação do Espírito Santo sem conhecer o Evangelho da Água e do Espírito? Vocês conhecem o verdadeiro significado do batismo que Jesus recebeu e do derramamento do seu sangue na cruz? Que pode permitir que o Espírito Santo habite em seu coração? Vocês devem saber que a única maneira de receber a habitação do Espírito Santo é crendo em seu coração no Evangelho da Água e do Espírito. O verdadeiro caminho da habitação do Espírito Santo, dado a nós por Deus, foi concedido somente àqueles que creem no belo Evangelho da Água e do Espírito. Somos gratos a Deus por nos dar a palavra da água e do Espírito que nos permite receber a habitação do Espírito Santo.